no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Seca começa a deixar comunidades isoladas no Médio Solimões. Lista suja do trabalho escravo tem 25 empregadores do Maranhão. Secretaria de Educação leva esporte para a comunidade indígena em Roraima. E professor maranhense lança livro sobre os 10 anos das jornadas de junho de 2013.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Lista suja do trabalho escravo tem 25 empregadores do Maranhão. A última atualização aconteceu na quinta-feira passada. Saiba mais com Matheus do Brasil.
O Maranhão está com 25 empresários no cadastro de empregadores do Ministério do Trabalho e Emprego relativa ao auto de infração lavrado em decorrência de ação fiscal em que tenha havido a identificação de trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. A chamada lista suja do trabalho escravo acontece em abril e outubro de cada ano pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2023, a última atualização aconteceu na última quinta-feira, dia 5 de outubro, e incluiu mais um empregador no Maranhão, especificamente em São João dos Patos. No total, foram 17 trabalhadores resgatados. A lista é um dos principais instrumentos de políticas públicas para o combate ao trabalho escravo. Por meio dela é possível apontar quem ainda mantém pessoas em condições análogas à escravidão e assim combater o problema. De acordo com o MTE, ao menos 164 trabalhadores foram submetidos as condições de trabalho análogos à escravidão no Maranhão, com casos registrados em 25 municípios. O procurador do Ministério Público do Trabalho do Maranhão, Rafael Mondego, fala sobre a lista suja do trabalho escravo, que já tem 25 empregadores do Maranhão.
Uma vez flagrados, os empregadores são lavrados autos de infração pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e quando não mais cabe recurso em face desses autos de infração, é incluído o nome dessas pessoas na lista suja, por assim dizer, de empregadores, aí CNPJ ou mesmo CPF. Nós temos atuado tanto na repressão quanto na prevenção, e é muito importante que a sociedade ela esteja consciente em relação a esse problema. Ou seja, é preciso que cada um, seja nós particulares, ou seja, o Estado, ele esteja, tenha conhecimento do seu papel no combate a essa mazela social tão grave.
Iniciada em 2004, com publicação semestral, a lista suja sofreu impasses dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. A divulgação chegou a ser suspensa de 2014 a 2016, até que uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou a constitucionalidade da lista. Conforme o MTE, a inclusão de pessoas físicas e jurídicas no cadastro de empregadores só ocorre quando há a conclusão do processo administrativo que julgou o caso de trabalho escravo, no qual a decisão não cabe mais recurso. Após inserção no cadastro, o nome de cada empregador permanecerá publicado pelo período de 2 anos. Na Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a fumaça de queimadas voltou a encobrir a capital amazonense nessa quarta-feira. Segundo a prefeitura, a fumaça tem origem dos municípios da região metropolitana. A reportagem é de Yuri Bezerra.
E mais um dia sob fumaça de queimadas, Manaus registrou intensa poluição do ar nessa quarta-feira. O aplicativo Selva, que mede os níveis de poluição do ar na capital, apontou que a qualidade do ar era considerada péssima em diversos pontos da cidade. Como explica o professor Rodrigo Souza, coordenador do projeto Selva da Universidade do Estado do Amazonas.
Bom, a fumaça que atinge Manaus na manhã desta quarta-feira muito provavelmente vem das queimadas que acontecem na região metropolitana de Manaus. Difícil precisar até quando isso deve acontecer, mas imaginando que a estação seca deve persistir por mais algum tempo, nas proximidades do fim do ano aí, se as queimadas continuarem acontecendo na região metropolitana de Manaus e nos municípios do estado, não só a cidade de Manaus vai ficar com a qualidade do ar comprometida, mas outros municípios da região também ficarão.
Segundo a Prefeitura de Manaus, nos últimos dois dias foram registrados 504 focos de queimadas no Amazonas, sendo que o município de Altazes, a 111 quilômetros de Manaus, registrou 105, que representa 20,8% do total registrado no Amazonas. Além de Altazes, os municípios de Careiro, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Manacapuru estão entre os 10 municípios que mais registraram focos de queimadas nos últimos dois dias. Socorro Cardoso é médica pneumologista e alerta sobre algumas medidas que a população amazonense pode adotar para minimizar os transtornos causados pela fumaça.
Que as pessoas evitassem o máximo ficar ao ar livre, sem uma necessária proteção. Em casa, janelas fechadas, tomar bastante líquido. Algumas pessoas que tenham patologias previstas, como asma, bronquite, DPOC, façam uso de sua medicação e o uso da máscara nesse período é excelente. Caso apareça quadro de insuficiência respiratória, a pessoa começa a cansar, ficar com falta de ar e tosse, procurar imediatamente pronto-socorro.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a seca já começou a deixar comunidades isoladas no Médio Solimões. O boletim emergencial foi emitido. Confira com Nayara de Andrade.
Nesta segunda-feira, 10 de outubro, o coletivo Unidos pelo Médio Solimões emitiu um boletim emergencial sobre as consequências da seca para moradores de comunidades ribeirinhas localizadas na região. O grupo é formado pela sociedade civil, pesquisadores e lideranças comunitárias com o objetivo de ajudar as famílias que estão sendo impactadas pela estiagem. Os dados informados pelo boletim são sobre as comunidades de três unidades de conservação: a Floresta Nacional de Tefé, que abrange os municípios de Tefé, Alvarães, Carauari e Juruá; a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, que abrange os municípios de Barcelos, Coari, Guadajás e Maraã; e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que abrange os municípios de Uarini, Fonte Boa, Maraã, Japurá, Tonantins e tem como principal centro urbano a cidade de Tefé. Juntas, as três unidades somam quase 5 mil famílias. De acordo com informações obtidas pelo coletivo Unidos do Médio Solimões, junto aos moradores e lideranças comunitárias, as principais dificuldades relatadas são de acesso às principais cidades do Médio Solimões, como Tefé e Maraã, para obtenção de alimentos. Viagens que duravam 2 horas agora podem durar até 10 horas, correndo o risco de sofrer insolação no trajeto. Dificuldades de acesso a roças e plantações, igarapés secos ou com água em condições inapropriadas para o consumo e quadro de diarreia em crianças, adolescentes e idosos. Segundo o boletim emergencial, a quantidade de comunidades isoladas nas unidades de conservação até o momento são 38 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, 5 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e 22 comunidades em situação de difícil acesso na Floresta Nacional de Tefé. Esses dados revelam a gravidade da situação enfrentada pelas famílias ribeirinhas na região do Médio Solimões. O documento ressalta a importância de instaurar um comitê de crise do Médio Solimões, reunindo membros da sociedade civil, gestores públicos, iniciativa privada e demais pessoas interessadas para arrecadar, organizar e transportar suprimentos, bem como a presença de uma equipe de enfermagem que possa prestar auxílio em comunidades totalmente isoladas por água. do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural de Itefé, Nayara de Andrade para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria de Educação leva esporte para a comunidade indígena em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Familiares e pessoas em tratamento de câncer organizam protesto em frente ao Hospital de Santarém. O objetivo do ato é reivindicar o tratamento recebido dentro da unidade hospitalar no município. Os detalhes com Lies de Costa.
Na próxima sexta-feira, dia 13, o grupo de mulheres vitoriosas de Santarém realizam, junto com familiares e pessoas em tratamento de câncer no município, um projeto silencioso em frente ao Hospital Regional do Baixo Amazonas. O ato, chamado de um grito de socorro pela vida, visa reivindicar o tratamento que os pacientes vem recebendo dentro da unidade hospitalar. Bel Azevedo, coordenadora do grupo Mulheres Vitoriosas, explica que há pelo menos 6 meses, os pacientes e familiares tentam acordo com a organização social que gera o hospital no município, para que suas reivindicações sejam atendidas. No entanto, segundo ela, nada foi melhorado.
Estaremos nessa luta, nessa causa, porque nós se sentimos prejudicados ao longo desses 6 meses pela SOS que entrou. Já tentamos conversas, tentamos acordos e nada de melhorar. Falta medicação, falta consultas que não são realizadas no tempo hábil, que são de 3 meses, leva 6 meses para voltar. E assim por diante, são tantas reivindicações que temos a fazer. Então esse é o objetivo da nossa manifestação. Agora dia 13, sexta-feira, às 8 horas da manhã. Estaremos indo em protesto, todas de preto, touca preta, camisa preta.
O protesto silencioso, assim chamado pelo grupo, também conta com o apoio de outras instituições, como a Casa Rosa, Renais Crônicos e Transplantados do Oeste do Pará e do projeto Amigo dos Anjos de Deus. O grupo Mulheres Vitoriosas, organizador do ato, existe desde 2017 e é formado hoje por 179 mulheres, todas pacientes oncológicas da unidade hospitalar. Nele, as integrantes trocam experiências e fortalecem uma à outra. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sétima edição da campanha Aprender para Prevenir mobiliza instituições e coletivos para o Dia Internacional de Redução do Risco de Desastres. A celebração acontece no dia 13 de outubro. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O programa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM Educação, mobiliza instituições e coletivos a participarem da campanha Aprender para Prevenir 2023, que acontece anualmente em reverência ao Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, celebrado em 13 de outubro. Neste ano, a campanha pretende envolver cada vez mais atores sujeitos da sociedade civil organizada, especialmente o público que está em escolas, universidades, igrejas, organizações não governamentais e governamentais, para promover uma cultura da resiliência frente aos desafios com as mudanças climáticas no planeta. As ações de mobilizações para os inscritos vão desde oficinas, evento, projetos em andamento ou concluído, palestras, campanhas, formação de professores ou comunidades, atividades, entre elas pesquisa de extensão, estudo do meio, mapeamento, monitoramento, dentre outros. Na região norte, especificamente em Santarém, oeste do Pará, a mobilização está sendo desenvolvida por Everaldo Cordeiro, coordenador pedagógico na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Terezinha de Jesus Rodrigues. Everaldo pontua a importância de ampliar e mobilizar essa discussão na região norte do país.
Portanto, o tema da campanha em 2023 da campanha #aprenderparaprevenir é clima de desastres, tempo de agir. A gente percebe que em vários lugares do mundo estão ocorrendo fenômenos resultantes da alteração climática. E a gente às vezes pensava que no Brasil, ou aqui na região norte, na região amazônica, estaríamos livres porque não teríamos vulcões em erupção, tsunamis, tremores de terra, ciclones. Mas agora, com o fenômeno El Niño e com o aceleramento do processo de desmatamento e de agressão do meio ambiente pelo ser humano, nós percebemos que a alteração climática provocou uma grande seca e, sobretudo, duas ameaças são graves aqui: a morte das populações que dependem da água e do peixe para sobreviver, porque os peixes estão morrendo e está acontecendo também o fenômeno das terras caídas de uma maneira ou em uma proporção nunca antes vista, e o risco das queimadas.
Além disso, a campanha tem o objetivo de sensibilizar a sociedade civil organizada, especialmente as entidades educacionais, para promover a preservação do meio ambiente a partir da educação e assim evitar os riscos de desastres com graves proporções, como reforça o educador Everaldo Cordeiro.
Então, esta campanha ela tem o objetivo de sensibilizar a sociedade civil organizada, especialmente as entidades educacionais, para promover esta cultura resiliência, essa cultura do cuidado com a vida, através da preservação do meio ambiente e da educação para evitarmos os riscos de desastres com graves proporções. Ela está sendo desenvolvida em Santarém através da minha pessoa, professor Everaldo de Souza Cordeiro. Eu sou pedagogo da rede estadual, trabalho na Escola Terezinha de Jesus Rodrigues, no período da manhã, como coordenador pedagógico. Lógico, nós estamos dentro do nosso planejamento realizando uma série de reuniões remotas ou presenciais para convidar as organizações a inscrever seus projetos que são desenvolvidos na escola ou na sua instituição, especialmente aqueles que foram realizados em 2022 e que estão sendo desenvolvidos também agora em 2023.
Para ampliar os debates, encontros virtuais nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste foram realizados para potencializar a campanha Aprender para Prevenir, com foco em educação e redução de riscos e desastres. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Educação leva esporte para a comunidade indígena Vista Nova, em Roraima. A abertura do evento aconteceu na última terça-feira, com desfile de todas as escolas participantes. Acompanhe com Felipe e Gustavo.
A comunidade indígena Nova Vista, que fica a distante 70 quilômetros da capital Boa Vista, realiza a tradicional Festa do Peixe. A décima edição do festejo reúne pouco mais de 500 estudantes de 13 escolas das 8 comunidades indígenas da região Baixo São Marcos. A abertura do evento ocorreu ontem, terça-feira 10, na Escola Estadual Indígena Davi de Souza, sede da festa, e contou com o desfile de todas as escolas participantes. Durante o festejo, são realizadas competições esportivas de futebol, atletismo, cabo de guerra e arco e flecha, apresentações culturais, escolha da rainha e rei da festa do peixe, dança parixara e comidas típicas como a famosa da murida. A Secretaria de Educação e Desporto, SED, por meio do Instituto do Desporto de Roraima, está presente na festividade, levando apoio técnico para as competições esportivas de atletismo. O diretor do IDR, Dinaildo Barreto, deu mais detalhes.
A gente vai fazer 4 modalidades, né? Vai fazer o atletismo 40 metros, que é para meninos de 9 a 11 anos, vai fazer 50 metros, vai fazer o 80 e o 100, né? Que a gente já usa nos jogos escolares. Então, assim, é uma coisa nova, uma coisa que a gente está trazendo para dentro das comunidades que a gente fala, né?
A gestora da Escola Estadual Indígena Davi de Souza, Laiana Santos, disse que o evento tem uma grande representatividade para a comunidade.
E a intenção, inclusive, do Instituto é descobrir novos talentos de atletas indígenas, né? O festejo, ele é importante porque ele tem um viés econômico, né? A gente consegue angariar recursos, mas, sobretudo, a gente também está falando da cultura tradicional indígena, né? Do preparo do peixe, da murida e das competições esportivas indígenas.
Participam da Festa do Peixe 8 comunidades da região Baixo São Marcos: Darora, Vista Nova, Campo Alegre, Mauixi, Milho, Lago Grande, e Vista Alegre. Para o Tuxaua da comunidade Vista Nova, Atenilson Oliveira, o momento é para celebrar as tradições.
Esse evento não é só um evento festivo, e sim para incentivar os nossos jovens, as nossas tradições, a nossa cultura. que está tudo inserido junto desse evento.
Para a estudante Nataliane, que está no segundo ano do ensino médio da Escola Estadual David Souza, o festival promove a integração das comunidades.
Bom, para mim, representa a nossa cultura, que é a pesca, representa a união entre as comunidades e escolas, representa o esporte e representa a nossa cultura indígena, que é o parixara, da murida, o peixe. Isso também é muito importante.
E nesta quinta-feira 12 será realizada a noite cultural, com apresentações de músicas, dança e festival da murida. A festa do peixe segue até o dia 14 de outubro na comunidade Vista Nova. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Professor maranhense lança livro sobre os 10 anos das jornadas de junho de 2013. O lançamento acontece nesta quarta-feira. Os detalhes com Matheus Coimbra.
Em 2023, ano em que as manifestações de junho de 2013 completam 10 anos, o professor doutor Fábio Palácio lança um livro chamado Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural. A obra, que vem sendo mencionada como uma das principais publicações lançadas por ocasião dos 10 anos das Jornadas de Junho, terá o seu lançamento hoje, dia 11 de outubro, em São Luís. O livro é publicado pela editora Autonomia Literária e prefaciado pelo professor de filosofia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o João Quartim de Moraes, e analisa a ambiência que emoldura o junho brasileiro, assim como a sua composição social, as motivações e as bandeiras do movimento, suas relações com o campo político, a conjuntura internacional em que se inseriram e, em chave mais geral, o papel exercido pela comunicação e pela cultura nas lutas políticas contemporâneas. O professor doutor Fábio Palácio nos explica que a Jornada de Junho foi um movimento multifacetado.
Foi um movimento complexo, amplo, heterogêneo, um movimento cheio de significados, cheio de vertentes, com muitas etapas, né? Você deve se lembrar que a coisa ali começou em junho, mas se estendeu até o final de 2013, e alguns chegam a dizer que, na verdade, foi um ciclo longo de protestos que teria durado até a Copa de 2014, né? Então, um movimento assim com muitas etapas, um movimento que ocorreu em vários lugares e que tem diferentes perfis. É muito diferente se você fala de 2013 em São Paulo, no Rio, em Florianópolis ou em Recife, ou em São Luís, que também teve um 2013 muito grande, muito forte aqui, né? As pessoas provavelmente se lembram da época da Ponte do São Francisco inteiramente tomada pelos manifestantes. Então, assim, é um movimento que revela uma complexidade, uma heterogeneidade muito grande que eu procurei equacionar nesse livro.
Ele também menciona a principal chave de leitura da sua nova obra.
A fórmula que eu uso para raciocinar é a seguinte: nem 2013 pode ser reduzido ao que veio depois. A gente sabe que depois houve uma ascensão forte da extrema-direita, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a eleição de Bolsonaro. Mas eu acredito que nem 2013 pode ser reduzido ao que veio depois e nem 2013 pode ser completamente separado do que veio depois. A gente precisa encontrar os liames corretos entre as manifestações, entre as chamadas jornadas de junho e os desdobramentos posteriores. É evidente que é um tema muito complexo para a gente desenvolver num tempo curto, né? À toa que eu escrevi um livro sobre isso e que eu procuro detalhar, né? Traçar direito essa relação entre as duas coisas, mas enfim, a fórmula que eu uso para raciocinar é essa: nem se reduz ao que veio depois e nem pode ser separado do que veio depois.
O evento de lançamento, nesta noite de 11 de outubro, contará com a presença da presidente da União Nacional dos Estudantes, a Manuela Mirella Nunes da Silva, e do professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, professor John Kennedy Ferreira, que discutirão sobre as temáticas abordadas na obra. Da Rádio Educadora do Maranhão, Matheus Coimbra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, mais um ano e iremos escolher os novos prefeitos e vereadores dos nossos municípios. Nos editoriais anteriores, já comentei sobre a importância dessas eleições municipais, pois os prefeitos e os vereadores são os maiores e melhores cabos eleitorais para as eleições seguintes nos níveis estadual e federal. Neste e nos próximos editoriais, vou fazer alguns comentários com o objetivo de favorecer o entendimento a respeito desse assunto e ajudar para que cada eleitor pense bem e, chegando na hora de votar, ele possa votar conscientemente, não jogando fora seu voto. Lembremos que, como diz o ditado, cada povo tem o governo que merece, pois os eleitos foram eleitos e não nomeados, nem usurparam o poder. Uma característica talvez a mais importante das eleições municipais é que prevalecem os problemas locais. Os eleitores esquecem quase totalmente os aspectos maiores que dizem respeito ao nível dos estados e, sobretudo, a nível federal. Esta característica contamina todo o processo e raros são os candidatos e também os eleitores que percebem a autêntica malandragem dos meios de comunicação e também dos poderes dominantes. Sim, repito, autêntica malandragem, pois com essa característica vai ser praticamente impossível corrigir as tendências elitistas da política. A grande maioria dos eleitores atualmente se preocupa única e exclusivamente com seus problemas familiares e locais e vende, sim, vende facilmente o seu voto para o candidato que resolve imediatamente esses problemas. Problemas gerais, sobretudo problemas estruturais, ideológicos, filosóficos e sociológicos, são preocupações de poucos eleitores e não conseguem motivar a grande maioria. Como consequência, vemos os candidatos mais ricos, mais espertos, mais bem apresentados, mais bem falantes e menos preocupados com a justiça, com a verdade e com o bem comum, gastarem uma parte nem muito grande do seu dinheiro e abocanharem a maior parte dos votos. E assim, tudo continua como antes no quartel de Abrantes. Repito, visto que os vereadores e prefeitos são os maiores e melhores cabos eleitorais para as eleições nos níveis estadual e federal, convido você a refletir e nas próximas eleições de outubro de 2024 escolher candidatos que se preocupem seriamente a lutar para que o Brasil inteiro tenha uma organização social, política e econômica que tenha em conta os interesses superiores do Brasil inteiro e dos mais de 210 milhões de brasileiros de todo o território nacional. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.824 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Matheus Coimbra, Matheus do Brasil, Nayara de Andrade, Daniela Pantoja, Lias de Costa e Yuri Bezerra. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente feriado.